Eu lembro de. Desculpa, começando aqui, vamos lá. Olha só o que eu tenho para vocês aqui. Música africana, vamos lá. Música africana aqui na live do Bonde. Desculpa, começando aqui, vamos lá. Olha. Pronto. Eu não tenho como resolver isso. Não tem condições. O YouTube não me entende. Vocês me entendem, mas o YouTube não me entende. Respirem fundo, vamos que vamos, porque hoje tá bom. É sexta-feira. Caetano tá lá na live dele, né? Caetano faz live na Globo. Caetano Veloso. Eu amo Caetano Veloso. Amo. No domingo eu vou tocar a música do Caetano Veloso pro Lula. Vão me cobrar direito autoral, mas eu tô me lixando. Não vou pagar. Mas o Caetano fazendo live na Globo é dose, né? Ô, Caetano, o Chico Buarque não faz live na Globo, sabia? Ele não aceita fazer live na Globo. Caetano ganhou o prêmio Camões? Vai ganhar, Caetano, vai ganhar ainda. Mas continuar fazendo live na Globo, você não vai ganhar, não, Caetano. Desculpa. Ai, meu Deus do céu. Falando em prêmio Camões, dá licença. Que eu vou falar com o meu amigo Raduan Nassar, que está me assistindo. Vocês botam fé nisso? Vocês acreditam que o maior escritor brasileiro está assistindo essa live nesse momento? Está assistindo. Raduan, beijo. Beijo para você. Nélio, tá com o Raduan aí. Beijo para você também. O Raduan, eu amo o Raduan Nassar. É uma das pessoas mais doces que eu já conheci na minha vida. Raduan é de uma. Enfim, de uma dimensão, de uma estatura, sabe? Ele é adorado por todo mundo que conhece ele. E quando como eu estou conversando, enfim, ali junto do staff do Lula e do próprio Lula e tal, nesses últimos dias aí que precedem a nossa entrevista, a despeito da nossa amizade, do nosso carinho também, porque é muito afeto que tem. Realmente não tem condições. A gente se gosta. E quem está nesse mundo de defesa da democracia, de combate ao bolsonarismo, de combate ao fascismo, ao genocídio, digamos, a precariedade de um jornalismo que é confirmatório, quem está nesse mundo sente, né? Sente o amor no peito. Isso é um fato que realmente ninguém tira da gente. E o protagonismo do momento histórico. Então, a gente não precisa ficar brigando por protagonismo. Nós somos protagonistas. E eu quero começar falando do Raduan, porque, enfim, pelo carinho que eu tenho pelo Raduan Nassar, o Raduan, gente, e quero parabenizar o Raduan também, que o Raduan doou uma área gigantesca para a Universidade Federal de São Carlos e a fazenda Lagoa do Sino deu de presente uma fazenda esplendorosa com tudo estruturado, uma das mais produtivas do país, que ele construiu com as próprias mãos e ele quis que essa fazenda fosse se digamos, devolver essa maravilha para o brasileiro, para o povo brasileiro. Então, essa área gigantesca foi doada, acho que em 2010. Me lembro, Raduan, será que é isso? Eu estou com a cabeça. 2014? Foi 14? Já faz. As datas vão confundindo. O coitadinho do Conde aqui é jovem ainda, mas se confunde. Mas essa área foi. Essa fazenda gigantesca chamada Lagoa do Sino foi doada para a UFSCar. E com várias condicionantes, evidentemente, e a história é lindíssima, lindíssima. Uma hora eu vou contar isso mais com mais precisão para vocês. Quem sabe o Raduan Nassar vem aqui comigo numa live, hein, Raduan? De repente você vem aqui para a gente conversar um pouquinho, né? O que que você acha? A gente toma um vinho e tal. Fica numa boa. Que nem a live do Lula vai ser no domingo. Você assiste a live, daí você vai sentir como é que vai ser o nosso clima. Para contar essa história. E assim, acabou. Quero parabenizar o Raduan Nassar e parabenizar os estudantes e a comunidade da UFSCar, que acabou de eleger uma chapa para reitoria democrática, uma chapa bonita, técnica, ética, assim, investida da missão de produzir essa, enfim, o espetáculo da educação, o espetáculo, a balbúrdia do ensino brasileiro, do ensino superior brasileiro, brasileiro. A gente vai retomar esse processo, né? A inflexão está chegando. Vou falar sobre isso hoje. Mas ainda falando do Raduan Nassar, mandando um beijo para o Nélio que está junto dele. Eu tenho uma visão assim que é o seguinte: vocês sabem que Raduan ganhou o prêmio Camões, por isso que eu lembrei dele, o prêmio mais importante da língua portuguesa. E que o Chico Buarque também ganhou, acho que há 2 anos ou 1 ano atrás, 1 ano atrás, o Chico Buarque venceu também o prêmio Camões. E eu vejo a relação do Raduan Nassar com a literatura, com a sua construção, com o seu texto, com o seu ethos, com a monumentalidade do texto, do tom, né, com a visceralidade. O texto do Raduan Nassar é uma coisa assim que faz tremer a sua percepção de tudo nesse mundo. Não é à toa que com 2 obras, basicamente, ele encanta, é traduzido para mais de 60 países, né? O tempo todo homenageado no mundo todo. Mas você sabe o que é mais lindo, né, Raduan, que eu acho lindo em você, em tudo que você fez e que você faz? É que essa sua ligação com a terra, a semeadura, essa coisa de você plantar, tudo isso é semântico, tudo, e inclusive a própria etimologia de semântica tem a ver com semente. Então, ele planta sentidos, né? E colhe sentidos com a literatura que ele produziu e produz. E, evidentemente, quem produz literatura produz o tempo todo, no dia a dia, na conversa, na camaradagem, na amizade. E isso ele fez também na prática, na relação com a terra. Por isso o MST é tão lindo. Por isso o MST ama o Raduan Nassar também. Porque é a ligação com a terra, é a ligação com o sentido da vida. Então, querido, Raduan, te amo, querido. Nélio, um beijo para você. Obrigado. Vamos começar essa live com toda a força aqui. É brincadeira. É muito amor. Eu só manifestando carinho aqui pro Raduan Nassar. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Vamos ver como é que tá. Superchat aqui, hein, Raduan? Tem que ler o superchat aqui, pessoal. Quer ser lido aqui pela Ney, a Neida Santos já veio me dar um beijo aqui, ó. A Elis Melo tá me pedindo em namoro. Namora comigo? Eu namoro, Elis. Manda um e-mail para mim, condegustavo@gmail.com. Vamos namorar, que realmente eu tô na seca. Desculpa, mas eu tô assim, tô sozinho. O que que eu vou fazer? Então, vamos nessa, né? Vamos com tudo. Beijo. Tô brincando. Quero começar falando para vocês o seguinte: eu tô em estado de entrevista com o Lula já, vocês estão sabendo, né? Vai ser domingo, Dia dos Pais, muito especial. Realmente eu tô assim no clima. Vocês não têm noção da o Lula é bruxo, né? Ele é impressionante. O Xixo chama o Lula de bruxo e eu também. Você chega perto do Lula? Você se aproxima dele? É impressionante. Acontece alguma coisa. Tudo começa a dar certo para você. A minha experiência é essa. Eu não vou dar spoiler da entrevista de domingo, mas eu vou repetir essa história da entrevista de domingo. Na verdade, a entrevista de domingo já começou, né? É agora, né? Já começou, estou fazendo aqui as preliminares desse papo de domingo, que eu nem sei não se não vai durar algumas horas, inclusive mais do que 2. Mas pelo tesão que nós estamos para fazer essa live. Ó, para começar, então vamos nessa, vamos comigo aqui. Carinho que eu recebi do Brasil inteiro, todas as redes, todos os canais progressistas desse país, que vocês conhecem, todos vão retransmitir a entrevista com o Lula. Ninguém quis ficar de fora. Que é uma ideia, um conceito que eu tô querendo, que eu trouxe aqui para a mesa, para o nosso, pro nosso degustação, né? Que é o seguinte: democratizar a produção de conteúdo nesses termos. Então, não estou ganhando nada. Absoluto. Meu canal nem monetizado é, tá? Vocês estão assistindo também no meu canal, vocês sabem que não é nem monetizado, não tem nem superchat. E eu não estou muito preocupado com isso, de coração. Eu estou preocupado com o sentido, com a semeadura, né, Raduan? Estou preocupado com isso. Então, o que rolou hoje dessa ideia? Enfim, divulguei que a transmissão é livre. Todo mundo que está me assistindo aqui quer retransmitir a entrevista minha com o Lula no domingo, Dia dos Pais, às 11 da manhã. Retransmite, querido, tá? Super, mega, hiper, blaster convidado para retransmitir a live no teu canal, com a tua arte, com o teu card, no teu canal, para você trazer, para trazer inscritos, para trazer coletividade. É isso. Então, canais pequenos, canais médios, canais grandes, todos entraram nessa dança virtuosa dessa transmissão. A Globo não quis entrar, né? Eu ofereci e tal, mas eles falaram, não, a gente tá com a live do Caetano já, não vamos querer. Tô brincando, mas é isso. Todos entraram. Rede Brasil Atual, que eu sou fã desse site maravilhoso. O Brasil de Fato, site Brasil de Fato. É um orgulho muito grande. DCM, Nacif, Revista Fórum do Rovai querido. Evidentemente, nós estamos aqui, 247 é a minha casa, então estaremos no 247 com muito engajamento aqui no 247, no canal do Conde, Twitter, Facebook, no canal do Prerrogativas, que é esse coletivo de juristas e advogados que nos orgulham tanto. Por quê? Esse coletivo que nos orgulha tanto, porque marcam uma relação de crítica, de espírito crítico, de autocrítica com relação ao mundo do judiciário no Brasil, não tem medo e furam a bolha. Né? Eles furam a bolha porque eles são admirados pela grande imprensa. Isso é muito bacana. Então, Marco Aurélio de Carvalho, querido amigo, né? Super prestigiado pelos grandes jornais. Isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque eles conseguem transitar em todos os nichos, né? Essa é a ideia da Frente Ampla que da qual foi feito um simulacro, né, para encurralar o PT nesses últimos tempos e que não deu certo. Quem está falando de Frente Ampla hoje? Tem alguém falando de Frente Ampla hoje? Não tem ninguém. Então, é isso. Frente Ampla Minions, né? Frente Ampla Minions. Não tem Frente Ampla Minions, não. Eles são todos. Tá tudo aí, tá todo mundo ainda esperando o que vai acontecer. E nesse esperar, antes que eu complemente, inclusive, essa argumentação, eu quero voltar para a transmissão de domingo. Tá? Então, segura um pouquinho aí que eu vou continuar resenhando aqui com essa transmissão. Então, um orgulho muito grande, um carinho gigantesco. Para você ter uma ideia, ô Raduan, escuta essa. Para você ter uma ideia, eu não vou nem citar nomes aqui, mas uma jornalista do Brasil de Fato me disse assim: minha mãe te adorava. Minha mãe, que morreu há 10 dias e tal, escutava você, achava mó barato. Gente, tem coisa mais linda do que isso? Receber esse retorno, esse feedback. É tão gostoso, cara. Então, CAF, conversa fiada, vai retransmitir também. Então, você que está me vendo, que está na dúvida ainda se retransmite ou não, canal Resistentes vai transmitir, do querido Cláudio Mauro. Todos, vou mencionar todos, vai ser uma celebração, um pique, um clima gostoso de superação dessa catástrofe. Nesse momento que a gente chega a 100 mil mortos. São 100 mil mortos, é uma bomba nuclear, o Bolsonaro é uma bomba atômica. A senhora, sua mãe do Bolsonaro, se chama Enola Gay, é uma bomba atômica que foi jogada sobre o Brasil, uma bomba que estava enterrada. O Bolsonaro, ele representa 3 mil toneladas de nitrato de amônia, que estava devidamente enterrada junto com a ditadura verminosa militar brasileira. E, de repente, alguém foi lá, a senhora Rede Globo de televisão foi lá, onde o Caetano está fazendo live, foi lá, acendeu um fósforo no, no nitrato de amônia, né? Nesse nitrato de amônia com cifras de enxofre, né? Cifras de enxofre, foi lá, acendeu e explodiu, e nós temos 100 mil mortos no Brasil. É isso que aconteceu com o Brasil. Então nós vamos superar isso, como Beirute vai superar aquilo lá, vai superar aquela catástrofe, nós vamos superar também no Brasil esse amontoado de nitrato de amônia chamado família Bolsonaro, entendeu? A gente vai devolver de volta para o fundo da terra, que é o lugar da onde eles... Estão me falando aqui que acabou a live do Caetano, né? Acabou a live. Então vem todo mundo para a live do Conte. Vem todo mundo para a live do Conte. Eu preciso pirigar, eu toco até o Caetano aqui. O violão está aqui, ó. O violão está aqui e tal. Eu vou tocar para o Lula com certeza. Não sei se hoje eu vou tocar aqui, porque sabe como é que é, né? Aquela coisa. Mas eu quero dizer o seguinte. Acabou a live do Caetano, então foi boa? Eu sei. Eu amo o Caetano Veloso. Fazer live na Globo, Caetano. Não faz mais isso. Para com isso. Tá. Vem fazer live comigo aqui. Vem fazer live comigo, que vai ser muito melhor pra você. Tá? Não pensa só em dinheiro. Não pensa só em dinheiro. Pensa na arte, pensa na democracia. Aí a coisa vai certo. Então, gente, eu vou falar pra vocês, então, só pra fechar, amarrar nesse clima de entrevista com o Lula. Vai ser lindo demais, vocês estão todos convidados, mais uma vez exortando vocês a republicar essa live, retransmitir, todo mundo vai retransmitir, domingo, dia dos pais, até aquelas famílias bolsonaristas, né, Banestadominions, né, Cirominions, Bolsominions, né, Globominions, todo esse bando de Minions aí, todos eles vão ver o condão com o Lula lá no domingo, vai ser muito foda, desculpa, mas vai ser foda, tá? Bom, eu quero dizer o seguinte, então, o Lula vem chegando, domingo às 11 da manhã, tá? Para quem ainda não sabe, domingo às 11 da manhã, o Leonardo Atush vai antecipar um pouquinho o jornal o Bom Dia 247, que é normalmente às 10 horas da manhã do domingo, em que participam Florestan Fernandes Júnior e Rodrigo Viana. Rodrigo Viana, eu quero dar um beijo para o Rodrigo Viana. O Rodrigo Viana escreveu um artigo aqui sobre o Lula, que é a nossa manchete agora no 247, e eu vou querer ler trechos do artigo do Rodrigo, e porque é muito importante o que ele diz, também sente que existe... O que está acontecendo no Brasil nesse momento? À medida que o Moro vai se tornando tóxico, ninguém quer mais encostar no Moro, ninguém quer mais chegar perto, está todo mundo com medo, ninguém sabe muito bem o que fazer. O João Dória, que sempre é uma esperança... dessa elite escravocrata genocida brasileira, para impedir que o PT, que tem 33% da população brasileira consolidada há basicamente 30 anos, né? O PT representa isso, é inexorável, incontornável, né? Não vão conseguir tirar o PT do protagonismo popular da política da democracia brasileira. PT é sinônimo de democracia. Há partidos similares, importância. É muito difícil se parecer com o PT. Muito difícil. São partidos que são alinhados em defesa da democracia, PCdoB, segmentos do PSB, do PDT. Eu tenho até medo de falar. Você sabe o que eu conversei? Eu conversei com o neto do Leonel Brizola, Raduan Nassar, o neto do Leonel Brizola. O Leonel Brizola neto. Gente, o Leonel Brizola Neto, que a minha amiga Marília Guimarães chama de Brizolinha, o Brizolinha ele é de uma eloquência igual a do avô. É impressionante. Ele é vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro. O Brizolinha. Eu vou chamar o Brizolinha para a gente bater um papo aqui. Eu sei que ele já apareceu, já veio com o Rodrigo Viana aqui umas vezes. Mas eu fiquei impactado com a capacidade, com o conhecimento, com a generosidade, com o amor por Cuba. Né? Você sabe como é que você conhece o caráter das pessoas? Aqui no Brasil? No Brasil, sobretudo no Brasil. Né? Sabe como é que você define o caráter de uma pessoa? Assim, vaticínio. Vaticínio. É definitivo. Você chega para a pessoa e pergunta assim, o que você acha de Cuba? Se ela disser que ama Cuba, e admira Cuba, essa pessoa tem caráter. Se ela disser que não gosta de Cuba, é uma pessoa sem caráter. É simples assim. É um teste infalível. Infalível. Então, o Brizolinha é esse cara. Né? Ele tem amor por Cuba, assim como eu tenho, como tanta gente tem, como a maioria democrática desse país também sente um amor, um orgulho de Cuba. Enfim, é um acontecimento no planeta, né? É uma coisa muito bonita, né? E aí, então, só para dizer para vocês isso, tem gente no Brasil, no Brasil tem herdeiro de fortuna. Herdeiro de fortuna é uma merda, né? Herdeiro de fortuna, né? Profissão no Brasil. O cara não faz. Aliás, vocês viram aquele vídeo do racista, daquele sujeito racista? Aquele sujeito deve ter problema mental, mas tomara que não. Tomara que ele não tenha problema mental para ele ser realmente punido, né? Como um racista que ele é. Aquele vídeo que viralizou de um cidadão branco humilhando o entregador negro, tipicamente da elite brasileira. Então, esses caras são herdeiros. Inclusive, essa discussão da herança, o entregador que é inteligentíssimo ali, né? É negro, inteligentíssimo, como de costume. Ele esfrega no nariz desse racista branco que ele é um herdeiro, que ele não fez nada para ter aquilo que ele tem, que ostenta ter. Então, eu estou fazendo só essa comparação porque o Brizola Neto, o Brizolinha, a herança dele é o caráter do avô, né? O caráter do Leonel Brizola. Moral, é de ordem moral, e aí a elite brasileira não tem esse tipo de herança. Aliás, ela tem a herança moral, que é a herança imoral da nossa elite. Só para dizer que a gente vai vencer. O momento de percepção disso. Quer dizer, sabe, as pessoas não estão aguentando mais Bolsonaro. Essa pesquisa que saiu aí, que dá Bolsonaro com 38% do ridícula. Desculpa, Fernando Rodrigues, o blog Poder 360, que é um nome muito feinho de blog Poder 360. O nome do, não sei se é um instituto de pesquisa, provavelmente não é. Poder Data. Vai dar uma pena nessa elite jornalística brasileira, né? Então, ridículo. Pesquisa por telefone, deu Haddad com 14%. O Haddad acabou de ter 47 milhões de votos. O Bolsonaro, enfim, só fez merda até agora, vai dar com 38%. Pode até ser num certo sentido, mas a pesquisa tinha um erro crasso, técnico, porque ela dizia o seguinte: Bolsonaro tem 38% dos votos em 2022. Como que ela fez isso? Fernando Rodrigues, você já corrigiu? Já mandou estagiário corrigir? Já? Ah, então tá bom. Porque é o seguinte, toda pesquisa eleitoral começa assim: se as eleições fossem hoje, Bolsonaro teria X, Haddad teria Y. Mas não, a pesquisa do Poder Data diz assim: o Bolsonaro tem 38% em 2022. Quer dizer, ô Marcos Coimbra, socorro, socorro, não faz isso comigo. Desculpa. Então, o fato que a gente sente nas pessoas, que nós não estamos vendo com a frequência que víamos antes da pandemia, o que nós sentimos nas redes sociais, quer dizer, parou de subir hashtag de gabinete de ódio. É a crise. Porque fake news custa dinheiro. Custa dinheiro. Aí o Luciano Hang não tem mais dinheiro para ficar dando para o gabinete do ódio, entra em crise. Então, quando você vê, por exemplo, a cara do Olavo de Carvalho nos memes da vida, Alan dos Santos, Sarah Winter, esse esgoto do país, você vê que ninguém mais aguenta isso, que isso tudo a gente vai superar. Talvez venha outro problema. Eu espero que venham outros problemas para a gente cuidar. Esses problemas, sabe, a gente enterra com lixo tóxico, nitrato de amônia, para explodir em 2147. Quando a gente já não tiver mais nesse mundo aqui. Aí a geração seguinte se vira, né? Porque tudo que é lixo, né? Tudo que é lixo se acumula, né? Bolsonaro, PSDB, blogueiro, de gabinete de ódio, tudo mais. Realmente é cíclico, vai ter problema de novo lá na frente. O que a gente tem de fazer agora, democraticamente, de maneira transparente e de luta, com muita fibra, com muita garra, é virar esse jogo, e daí eu vou contar do artigo do Rodrigo Viana para vocês, que é muito bom. Eu tô feliz, hein? Sabe o que que é? Sabe que você fica feliz, saber que você vai conversar com o Lula no domingo e tal? Todo mundo lá, Janja tá junto, Stuquinha, Marcola, Nicole, todo mundo ali do staff de comunicação maravilhoso do Lula, sabe? As mensagens maravilhosas que nós vamos passar de depoimentos pro Lula, Dia dos Pais. Porra, cara, não sei se eu nem vou dormir hoje. Eu não vou dormir hoje, Radua! Radua! Vou ficar acordado, vou te ligar depois, tá? Não dorme, não. Eu vou aqui no Superchat mais um pouquinho, só pra enrolar vocês mais um pouquinho, segurar vocês na live. Por que vocês não compartilham essa live? Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Já deram o seu like? Já deram o seu like? Eu tô no Instagram também aqui. Dá um like, dá um like. Ah, mas o que é o like? É o like, dá esse like. Aí para de sabe, regular esse like para mim. Por que vocês fazem isso comigo? Gilberto Cruvinel tá dizendo aqui. Brizola Neto. João Marcelo Goulart. Pedro Torinho de Campinas. Pedro Torinho é bom, hein? Boulos são os novos líderes progressistas desse país. Quero votar Brizola presidente. Você esqueceu do Gilmar Tato. Viu, Gilberto Cruvinel? Desculpa, Radu, mas eu não resisto. Esqueceu de Gilmar. Gilmar Tato é ele é da periferia. O Gilmar Tato é povão. Já viram ele falando? Povão. Português do povo. Vai dar trabalho, Gilmar Tato. Desculpa. Vai dar trabalho. É, Paulo Vieira. Conde, em homenagem ao Caetano, canta um trecho de Cajuína. De tarde eu pedi no Távola Quadrada e não rolou. Por favor. Ah, foi você que pediu? Paulo Vieira, eu canto, hein? Ó, eu sou atrevido. Danilo, tararã, não tá fazendo nada, só mandou o superchat aqui. Fabi de Freitas me mandou vibes. É, Marco Aurélio de Souza, vou criar um canal amanhã só para retransmitir. Tá aí, mas é isso. É disso que eu tô falando. É disso. Cria o canal. Estreia com uma entrevista do Lula. Tá bom, Marco Aurélio de Souza? Mas tem absolutas. Só que tem um detalhe, viu? Desculpa eu te dizer isso, mas para você transmitir ao vivo no YouTube, você tem que ter 1.000 inscritos. Eu posso até te ajudar você a conquistar 1.000 inscritos assim mais rapidamente, mas de hoje para amanhã pode ser um pouco difícil. Mas de qualquer maneira, se não der certo, se realmente você for criar e não chegar a 1.000, que é o que exige para fazer transmissão ao vivo. É, você baixa o vídeo depois, baixa a entrevista e publica no teu canal com toda certeza. Davi Maurício tá mandando um bichinho para mim aqui, um Smurf, sei lá o quê. Obrigado. Neida Santos, boa noite, Conde. Dia desses estava vendo sua live, minha filha de 12 anos sentou comigo para assistir e disse: adoro o Conde. Obrigado, querida. Um beijo, Neida. Beijo para sua filhota aí também. Muito bom, muito bom. Agora sim, eu ia. Querem que eu cante Cajuína? A capela? Eu vou cantar no ritmo dessa música aqui. Olha lá. Existimos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco tu vai ser a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina e éramos olhar-nos intacta retina. Ah, Cajuína cristalina em Teresina. Aí, deu certo. Entendeu? Não, né? Então tá bom. GT, seguinte. No, 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 provoca muito o Conde, não, que eu aceito a provocação e vou com tudo. Ela canta cajuína, canta. Daqui a pouco tá pedindo, ah, canta andanças. Eu canto, vou cantar andanças aqui para vocês. Mas não, mas eu quero falar do artigo do Rodrigo Viana. O Rodrigo Viana tá dizendo o seguinte, gente, vamos falar do Lula. Vamos falar de coisa boa, né? Guerra de facções da direita, Rodrigo Viana está dizendo, guerra de facções da direita abre espaço para a volta de Lula. E aí, eu vou ler um trecho do artigo do Rodrigo Viana, que está muito bacana, né? Lula colhe, de forma lenta, mas constante, os resultados pela coragem com que enfrentou a perseguição lavajatista desde 2015. Lula poderia ter se refugiado numa embaixada, preferiu encarar o processo injusto e a prisão. Lula poderia ter renunciado à liderança do PT. Lançou-se candidato desde a cadeia e levou Haddad ao segundo turno. Olha o tamanho do Lula. Olha o tamanho desse cara. Lula poderia ter estendido a bandeira branca ao ser libertado, abrindo mão de voos políticos, como exigia a direita, mas firmou-se no lugar de sempre. Não cedeu, não fugiu, não medrou. Além da coragem e da perspicácia pessoais, Lula contou com outros fatores. A militância que o defendeu, o tempo que lhe deu razão, diante dos abusos lavajatistas, o trabalho jornalístico independente que lançou luz sobre as mutretas judiciárias de Moro e seus garotos paranaenses. E, finalmente, Lula pode contar com as contradições que se aprofundam do lado de lá. O mais novo capítulo dessas contradições é o vazamento de informações a mostrar que a primeira-dama bolsonarista recebeu quase 100 mil reais em cheques. Vou repetir aqui, 100 mil, 93 mil reais em cheques depositados pelo laranja Fabrício Queiroz. O vazamento faz colar em Michele, mulher de Bolsonaro, o apelido de Micheque. Bom, reflexão, pense, respire fundo. Respire fundo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? O Florestan Fernandes Júnior, ele tuitou hoje o seguinte. Você tem 93 mil reais de depósitos do Fabrício Queiroz na conta da Micheque. Tem intelectual de esquerda que não gosta que chama a Michele de Micheque. Ai, que coisa absurda. Deselegante. Micheque! Viu? Intelectual de esquerda? Micheque. 93 mil. Florestan Fernandes diz assim... Dava para comprar uma frota de Fiat Elba. Fiat Elba, quem tem mais de 38 anos aqui sabe o que é Fiat Elba. Sabe o que é esse, o que levou o Fernando Collor de Mello ao impeachment. Foi uma Fiat Elba, né? Que é aquele Fiat horroroso, né, dos anos 80. Bom, dava para comprar 93 mil reais... Quer dizer, por que empicharam o Fernando Collor e vão deixar o Bolsonaro aí? O Rodrigo Maia, pagou um mico do tamanho, enfim, do tamanho do quê? Não sei. Alguém pode me dar uma metáfora aí de grandeza? Eu estou realmente com a minha imaginação um pouco limitada nesse momento, né? Do tamanho da tristeza do brasileiro nesse momento. Por estar sob Bolsonaro, por estar sob o Congresso presidido pelo Rodrigo Maia. Muito triste isso, né? Ele pagou um mico. Ele levou o que mereceu da Dilma Rousseff. Dilma Rousseff esfregou na cara do Rodrigo Maia o que ele é. Um apoiador de genocida. Aliás, quero dizer para vocês o seguinte. A comunidade médica brasileira, hoje tem um médico Vecina, o Vecina que foi... ex-presidente da Anvisa, foi presidente da Anvisa, portanto, o Vecina, eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome eu lembro, ele diz que o que está acontecendo no Brasil é genocídio, Genocídio. Vou pegar a matéria do Vecino aqui para vocês, né? É impressionante, né? Impressionante. O Brasil vive genocídio diante da pandemia do novo coronavírus e vitima especialmente populações indígenas. Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte: como eu sou linguista, eu vou chamar a atenção para o fenômeno de linguagem que está em curso aqui acontecendo. A palavra genocídio, ela está absolutamente consolidada. Eu tinha feito essa análise antes, né? A palavra. São três palavras. Isso é o Nat King Cole, né? Três palavras! Eu vou escrever um artigo ali. Ô, Nelly! Vou escrever um artigo, são três palavras, aquela música do Nat King Cole. São três palavras. Três palavras, são três palavras, viu, Raduan? É golpe, fascismo e genocídio. São três palavras. Por quê? Por que três palavras? Porque elas passaram pelo mesmo processo. Processo de negação social coletiva, processo de dúvida semântica e, finalmente, pelo processo de consolidação discursiva. Então, golpe. Apareceu lá em 2015, 2016. Não, todo mundo falou, não, isso é golpe, não pode pichar a Dilma, não cometeu crime de responsabilidade. Aí o Zé Eduardo Cardoso, o tempo todo lá, vociferando, dizendo, não tem crime de responsabilidade, seu animal. Ele não falava, seu animal, mas eu falo. E aí, golpe, golpe para lá, não tem, não sei o quê. Aí vem o filme da Petra, tal, né? O Temer vai no Roda Viva e finalmente o Temer diz assim: não, eu não participei do golpe. Eu não participei do golpe. O Temer diz que não participou do golpe. Ele diz golpe, ele diz a palavra golpe. A palavra golpe, então, portanto, a despeito de toda a negação do jornalismo de cativeiro brasileiro, a palavra golpe está aí. Ela se consolidou, está até velha. Já ficou até velha de lá para cá. Bom, essa foi a primeira palavra causar verbo intransitivo, né? De quem é o livro Causar amor, amar verbo intransitivo? Alguém me lembra o nome do autor? Eu sempre confundo. Não é do Drummond. Amar verbo é do Mário de Andrade. Amar verbo intransitivo, causar verbo. Eu vou escrever esse livro, viu, Adão? Causar verbo intransitivo. Essa palavra causou. Mário de Andrade, obrigado, Ana Jacinta, é isso mesmo. E daí veio a palavra fascista, fascismo, né? Ah, não, as intelectuais foram os primeiros que apareceram. Não, mas não é fascismo. Fascismo é outra coisa. Não, o Fernando Ricardo, né? Fascismo, não. O ethos do Fernando Ricardo é típico do intelectual decadente, né? Essa coisa assim de ficar chorando, né? Aquela coisa. Fascismo, fascista. Mas afinal de contas, é fascista? Não é fascista? Não, fascismo. O meu querido amigo Fernando Horta, historiador, ele está dando um curso sobre fascismo. O cara dá uma aula de fascismo. Toda vez que eu converso com ele me dá uma aula sobre o que é fascismo. A Márcia Tiburi também deu uma aula sobre o que é fascismo. Portanto, o Bolsonaro, na verdade, se você quiser dizer que o Bolsonaro não é fascista, beleza. Porque é o seguinte: o Bolsonaro não é fascista. Ele é muito pior do que um fascista. Perto do Bolsonaro, o Mussolini é pão com bolacha, como diria Marilena Chaui. É pior do que o fascismo, o Bolsonaro. Mas não tenha dúvida. No, no, né? Com todo o peso do fascismo italiano e do nazismo alemão, você não tem a vulgaridade, a promiscuidade associada à corrupção. E esse instinto assassino, constante, genocida, de matar indígenas e a população pobre do país. Então, é pior do que fascista. Mas tudo bem, eu aceito que você diga que o Bolsonaro é fascista. Eu aceito. Tudo pode ser. Para mim, passa, passa. Aí veio, portanto, depois a palavra genocídio. Ah, mas é genocida, não é genocida? As pessoas vão buscar etimologia de genocídio e não sei o quê. É quase esperanto o genocídio, né? O conservadorismo lexicalista conservadorismo semântico de intelectual decadente brasileiro é um portento, né? É um prodígio, conservadorismo. Aí eles foram lá naquele cidadão que aparentemente cunhou a palavra genocídio, como se a palavra genocídio tivesse proprietário. Eu nunca vi isso. Palavra com dono, quer dizer, eu vi porque eu sei, porque a análise do discurso mostra isso. As palavras têm donos. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Palavra com dono. Vocês estão me acompanhando? Eu estou falando muito, estou digredindo demais. Gente, critica, reclama, xinga, pode fazer o que você quiser. Eu só quero completar o raciocínio. Então, portanto, veio a palavra genocídio. E as pessoas falam, não é genocídio, Gilmar Mendes falou, não sei o quê, todo mundo reclamou, não sei. Aí o Barroso falou genocídio. Cara, não é a palavra. Na linguística, no discurso, a gente tem uma brincadeira, uma expressão que digamos assim, metafórica. Não é o sujeito que embrea, fala a linguagem. É a linguagem que fala o sujeito. Então a palavra está ali estabelecida antes. Então, a palavra genocídio, ela trepida, ela está no lugar. É o inconsciente, você vai e fala. O sentido é mais forte que a subjetividade, essa subjetividade rarefeita, né? A palavra é a subjetividade rarefeita dos próceres do judiciário brasileiro, como Gilmar Mendes e Barroso. Eles são tão rarefeitos que a palavra genocídio toma conta deles e entra no discurso deles. É isso que está acontecendo. Então, é real. Você não tem opção. O Temer falou a palavra golpe porque a palavra golpe é mais forte que a subjetividade rarefeita do Temer. Ele não tem como escapar disso. Ele vai, se ele falar, ele vai falar. Mas só para complementar, então a palavra genocídio, ela está absolutamente estabelecida, produzindo a correlação concreta da linguagem com a realidade no Brasil. Há um processo de genocídio. Por quê? Porque os médicos, os especialistas, os epidemiologistas, os sanitaristas, todos eles estão dizendo que tem genocídio no Brasil. A palavra ganhou as ruas, inclusive hoje, porque hoje teve manifestação de rua contra Bolsonaro no Brasil inteiro. Teve protestos anti-Bolsonaro no Brasil inteiro. E qual é o cartaz que estava lá? O cartaz emblemático: Bolsonaro é um genocida. Então, queridos caras pálidas, hoje é um dia muito especial. Para além da live do Caetano, nós temos hoje a seguinte informação: o Bolsonaro já está caracterizado, flambado, recheado da palavra genocida. Ele é um genocida. No epitáfio do Bolsonaro estará lá, com toda certeza, aqui jaz um genocida. Live do Conde, aqui na TV 247, no canal do Conde, no Facebook, todo mundo aqui. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Eu vou pro Superchat de novo, para a gente já ir para os finalmente dessa live, exortando, convidando, chamando vocês. Neuza P. Costa está dizendo aqui: tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. É amanhã, Lula Conde. Amanhã não, é amanhã? Não, é meia-noite ainda, Neuza. É no domingo. Lula, Conde e nós. Obrigado, querida. Carlos Souza. AT Carlos Souza. Conde, será que o Rodrigo Maia é o Eduardo Cunha 2? Não, não é. Infelizmente, não. Podia ser, né? Mas não é. Ana Paula Costa. Amar o Conde é essencial. Cuidado, cuidado comigo. Eu não sou uma pessoa assim. Então, digamos, não sou bonzinho. Já falei isso para vocês, né? Eu não sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa má. Sabia? Tô maldoso. Tá bom. Vamos aqui. para o Luiz Campos. Doutor Gonçalo Vecina Neto, aqui de Sorocaba. Obrigado, querido. Paulo Vieira, muito obrigado, Conde, amamos você. Manda um beijo para Lu. Lu! Você vê que o nome da Lu já é um nome para receber um beijo, né? Lu já é o... É a articulação do Lu, beijo, do beijo, né? Lu, um beijo. É, e deixa eu ver aqui, Pedro Paulo Santos, onde você esqueceu do Wagner, em São José dos Campos, qual do Wagner Balheiro? Esqueci dele? Esqueci não. Vamos que vamos, o Wagner é meu convidado sempre. Célia Mari, likes, likes. Cruvinel falando Brizola Neto, seu Jali. Então eu vou finalmente aqui com vocês dizer o seguinte. Gente, pediram para eu cantar Odara, eu adoro Odara, né? Deixa eu dançar pro meu corpo ficar Odara, minha cara, minha cuca ficar Odara. Deixa eu dançar, quer pro mundo ficar Odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara. Canto e danço que dará. Aí, Caê. Ô, Caê. Na Globo não, Caetano. Faz isso. Globoplay, Caetano. Faça o favor. Coisa ridícula. Olha, gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tô terminando a live. A gente vai se encontrar agora, no domingo, às 11 da manhã, junto com o Lula. Vai ser emocionante. Todos os canais progressistas, ninguém quis ficar de fora. Foi lindo a aceitação do projeto. Estaremos juntos, estaremos vibrando, Lula de peito aberto para todo mundo. Vai ser emocionante, inesquecível, histórico. E eu simplesmente vou estar ali representando essa coletividade maravilhosa que a gente tem aqui nas redes, nas lives, já há, sei lá, acho que 4 anos que a gente está junto nisso, lutando. E daqui a pouco a gente vai vencer. Demora, mas é o tempo da história. Beijo para todo mundo. Obrigado. Até. Tá doando? Vou te ligar, hein? Dorme não. Até domingo, gente. Beijo. Ô, Lula! Tô chegando também, hein?